shit!
Dormir cae brutinado.
Bom dia, boa tarde e boa noite. A Comic Con de San Diego é um evento internacional que todos os nerds que se prezam desejam com todas as forças participar pelo menos uma vez na sua vida. Enquanto nós do Decaedro Quinado não somos convidados para fazer uma cobertura ao vivo do evento, vamos dar a vocês ouvintes os principais acontecimentos de cada dia e deixar você a par das novidades. Eu sou o Joreg e eu sei sim o quanto a DC está atrás da Marvel. Comigo estão meus colegas Glênio e Thiago.
Eu sou o Glênio e dessa vez a gente vai falar de Walking Dead e talvez seja uma das últimas vezes que a gente vai falar de Walking Dead nesse podcast.
Possivelmente. E eu sou o Thiago John Wick P. E a única coisa que eu realmente queria nessa San Diego Comic Con era um trailer da animação X-Men 97.
Bom, e apesar de nós termos algum conhecimento sobre as coisas que aconteceram, no meu caso, bem menos que dos nossos outros dois participantes do podcast normalmente, nós convidamos um especialista para falar com a gente. Então, comigo está o Oda do Tudo Pop. Oda, por favor.
Você errou, cara. Você errou.
Eu errei.
Você errou. Meu Deus do céu, cara.
Deixa assim. Não, deixa assim.
O caos
deixa
pro negócio
assim.
Já...
Meu Deus do céu. Eu
deixa assim. Deixa assim. Agora vai ter que deixar assim. Vai deixar assim.
Não, agora vai. Agora... Isso tudo vai pro podcast, cara. Meu Deus do céu, cara.
É assim. Cara, já como... eu juro. Não, eu é a várzea. Com... Eu trago a várzea. Essa é a magia do negócio.
Não, eu tô com um bloco de notas com um monte de coisa escrita. E eu escrevi exatamente isso. O mais irônico é que do meu lado tá o WhatsApp com o Glênio dizendo que é... Cadê? Putz, tá em cima, por isso que eu não vi, que é puro pop.
Olha aí.
Cara, maravilha. Era maravilha. Era um alt-tab.
Não, mas começamos bem.
Eu gosto que assim eu já mostro. Que tá tudo organizado, eu chego, a várzea vem junto. Então, é gostoso isso. Então eu vou me apresentar de uma maneira, então. Aqui é o Oda, do Puro Pop. Então, que é o meu site, sou editor lá. Eu tenho 15 anos aí de experiência escrevendo na internet. Eu escrevi no Judão durante uns 7 anos. Escrevi sobre games ali no antigo Baixaqui Jogos, que agora é Voxel e tudo mais. Tech Mundo, Tech Tudo. Tô aí na vida. Então eu já cobri algumas Comic Cons. Inclusive uma presencialmente, e agora estamos aí para falar da edição de 2022. É isso. Olha aí.
Para a galera, para os millennials aí, não sei como é que é, né? Fala, a galera jovem, Judão era um grandiosíssimo site de entretenimento que
Sim,
existia,
cara,
nos primórdios da internet brasileira, quando tudo isso aqui era mato.
Saudade.
O Judão era o meu site favorito, cara. Meu blog favorito aí de entretenimento, cultura pop, tudo. O Borbs, o Morph, o Oda, aquela galera toda, cara, era impressionante. Eles carregavam aí a cultura pop do Brasil por um tempo aí, naquela época que era tudo mato, cara.
Coisa bonita isso, gente. Tô emocionado já.
Bom, vamos começar então a falar do primeiro dia da Comic Con. E assim, por onde que a gente começa isso? Quinta-feira, só quinta-feira.
Beleza. Tem muito o que dizer da quinta-feira, né?
Quinta-feira foi um dia meio morto, né?
Então, eu tenho uma coisa que eu quero comentar da quinta-feira, mas eu tô perguntando, vai que alguém quer falar algo, né?
Bom, só pra dar uma ajuda aí, né, pro pessoal... Tivemos informações sobre John Wick, tivemos um spin-off de Teen Wolf com a Sarah Michelle Gellar, não sei, não assisto, perdão, gente. E também tem o famosíssimo, né, a Lenda do Tesouro Perdido, filme do Nicolas Cage, que vai ganhar uma série na Disney Plus.
Além, eu fico pensando o que vai ser, mas tudo bem.
Exatamente. Além... do que eu acho que é o mais importante, e talvez de todos aqui, não sei, da parte do Oda aí, vai que ele gosta de Teen Wolf, né?
Não,
mas.
Credo.
É que a gente não julga aqui.
Tá
a gente
certo.
Não julga nada, cara.
Tá certo.
Aqui é um terreno seguro pra todo mundo. Mas tivemos o primeiro trailer do filme do Dungeons and Dragons. Né?
Que por acaso não me decepcionou tanto.
Decepcionou um pouco, pelo menos, cara?
Cara, eu vou dizer assim. Eu não sei se eu gostei da ideia, porque parece que eles vão levar numa ideia de ser um grupo de RPG zoado, e não um grupo de RPG sério, o que me agrada.
A forma certa de jogar.
Que é a forma de se jogar D&D, exatamente, Thiago, muito bom. Mas, por um lado, eu não sei como isso vai funcionar, porque daí a gente, eu não sei como que funciona a questão de trama, isso são coisas que só vendo o filme pra saber, né? Porque às vezes essa coisa muito zoada, se tender pro zoado demais, pode ficar ruim, né? Sei lá. É um pouco de receio mesmo.
É, na verdade, eu até fiquei um pouco feliz quando eu vi qual era a história. Que é basicamente, eles são um grupo, acho que não é nem um grupo completo, acho que são 3 ou 4 personagens que eles roubam um item, que é isso. Pro vilão. E aí o vilão tá trazendo, tipo, vai acabar o mundo, e daí eles precisam se juntar pra tentar resolver. Achei honesto. Eu achei, assim, é que Dungeons & Dragons pode desandar tanto que ali, do jeito que eles apresentaram, ficou parecendo, sei lá, um filme de sessão da tarde. Que é como deveria ser, sabe?
Sim.
Então, tipo...
Que é como a gente viu recentemente o primeiro Dungeons & Dragons. E a gente comentou bem isso, que ele é um filme de sessão da tarde. Entende que é?
Mas o primeiro.
Um filme de sessão da tarde ruim, tá?
É, um filme de sessão da tarde bem ruim, o primeiro Dungeons & Dragons.
Sim, muito ruim, muito ruim. Não tô negando isso.
Uh-huh. Não é um bingo esperto pra cachorro, sabe?
Nossa senhora. Um Beethoven.
Nossa, pelo amor de Deus. Mas. Cara, eu tenho que dizer assim, que eu gostei, eu sei que vai ser galhofa, cara, deve ser, né, vai ser por tudo que apareceu ali no trailer, primeiro que já tem um bardo, aí já começa, né, mas eu tenho que dizer que eu vi com um sorriso no rosto e depois quando eu fui pesquisar um pouco mais, ver alguns outros easter eggs que eu cheguei a perder ali, cara, eu vi que eles colocaram cidades de Forgotten Realms.
Sim.
Lá, acho que tem Neverwinter, tem Netherdeep, eu acho. É isso, né?
Waterdeep.
Waterdeep, desculpa. Cara, aí eu já começou a me ganhar, né? Mas, pra ser bem sincero, ele já me ganhou na primeira cena que ele já vem com um dragão negro cuspindo ácido na galera. Cara, eu não esperava por isso. Assim,
É isso que eu ia dizer, cara. Ele me ganhou no dragão negro porque é... Eu olhei, cara, no primeiro filme eles deixaram muita coisa boba passar, e nesse não, cara, eles aproveitaram esses detalhes, tipo, Dragão Negro cospe ácido, não cospe fogo. São coisas bobas, mas são coisas que tem que ser, você tem que prestar atenção quando você faz um filme desse tipo, porque o fanservice é o que o pessoal tá procurando aí. Ninguém tenta ver um filme de D&D pela história real do filme, cara, a gente tenta ver pelo fanservice.
Ou tão. Tem esse negócio de história,
posso...
é meio que importante também, né?
Ah, depende.
Eu não posso negar que pode ser boa, né?
Eu acho que é super valorizado, cara.
Eu confesso que eu me empolguei mais. Assim, eu achei, pelo o tom dele ser um pouco mais galhofa, piadas e tudo mais, eu achei que funcionou ali. Eu me empolguei mais depois, quando rolou o painel, e eles confirmaram que vão ter participações dos personagens do desenho.
E isso foi do Caverna do Dragão, né, cara? Isso foi uma coisa bem legal, cara.
Então, tipo, assim, é que a minha experiência com D&D foi, assim, muito, assim, porca, porque eu joguei uma vez D&D. Então, eu não tenho aquela coisa, eu conheço, mas eu não fiquei aquela coisa, aquilo ali é tal cidade, aquilo ali é tal item, aquilo ali é tal monstro e tal. Eu tinha muito mais com o desenho. Pra mim é tudo uma grande folia, uma grande bagunça. E aí quando eles falaram do desenho, que aparece, parece que todo grupo participa de uma cena.
Caraca.
Aquilo ali me ganhou. Aquilo, ok. O filme pode estar horrível, quando chegar a aparecer lá o grupinho show. Tá maravilhoso, sabe?
Você vai sorrir com uma criança de 10 anos.
Mas é óbvio.
Uh-huh.
E eu vou querer que a Uni morra. Se a Uni aparecer nesse filme, na boa... Se aparecer a Uni nesse filme e algum monstro matar ela de algum jeito horrível, Porra! Melhor filme.
Cara, eu não posso negar que eu odeio a Uni de, com todo o meu ser.
Quem,
mas...
quem gosta da Uni não é uma boa pessoa. Eu já começo por aí. Se você gosta da Uni, você tem algum tipo de problema aí.
Reveja seus conceitos. Maravilhoso, cara. Mas assim, você talvez não tenha tido essa experiência assim, mais profunda de D&D, então com certeza algumas coisas já passaram batido. Uhum. Mas a gente aqui, principalmente eu e o Jreg, a gente é rato de D&D, cara. Então,
desde sempre, né?
Então assim, pra mim foi... Ah, olha isso! Olha lá! Olha aqui! Tipo, vi 3, 5 vezes o trailer pra tentar pegar o máximo de referências possíveis. Dei alguns sorrisos muito bons, mas eu preciso fazer uma pergunta, aproveitar esse podcast e perguntar pro Joreg como ele se sentiu ao ver um druida se transformando em um Albert, sendo que o Albert é uma monstruosidade. Diga lá.
Cara, eu vi, eu tô em uns 4 subreddits de D&D e o pessoal comentando isso, cara. E a única coisa que eu pensava, mano, vocês são muito chato, né, cara? Tipo, tá errado, cara. Mas, gente do céu, tem tanta coisa certa no filme, tem tanta coisa certa. É, cara... E se eu não me engano, não dá pra ser monstruosidade, né? Tem que ser sempre, tem que ser besta ou besta mágica, né?
Ela pode fazer polimorfismo, né?
É.
Que é uma magia, mas assim,
não era
a gente sabe
ser.
Que não
sabe
era,
que não é.
Mas exato. Pra mim, a partir de agora, se alguém quiser jogar uma aventura comigo, for um druida que quiser se transformar em um Albert, eu deixo. Eu
só pra deixar o filme
é
certo.
Massa,
né?
Cara. A cena dela se transformando, depois pula em cima do cavalo ainda se transformando. Eu aplaudi, cara, aqui em casa, sozinho.
Cara, sozinho.
Tem que focar nisso. Eu acho que você tem que focar, porra, ela se transformou num monstro louco, fez uma doideira, deu uma pirueta, porra, louco. É isso.
Sim, exato.
É isso que movimenta.
Mas é isso que eu falo, cara. Eu acho que isso pra mim pode ser bem aquela coisa que isso aconteceria numa mesa de RPG e depois, tipo, de umas 2 sessões o mestre diria, né? Nossa, mas você não podia se transformar nisso. E você fala, ah, pois é.
Já foi.
Já foi. Aí o poder desaparece, os jogadores comentam, nossa, você nunca mais virou aquele bichão louco? Pois é, não consigo mais.
É, exatamente. Tipo, daí que assim. Rola o roleplay, cara. Isso aí.
E eu vou dizer assim, eu acho que 2 coisas nesse filme eu gostaria de ver, que é algum tipo de discussão de metajogo que aconteça, tipo, aleatoriamente. Tá, porque ele tem esse tom e não parece que vai ter outro. Eu gostaria de ver algo tipo, ah, essa pessoa parece confiável, se una a nós. Ou tipo, um cara morrer, tipo, 10 minutos de filme e aparecer o mesmo ator com outro personagem. Cara, eu quero ver isso. Eu quero ver essas coisas acontecendo, cara. Porque isso acontece em D&D toda hora quando você joga. E eu acho que se o filme vai ter um tom meio comédia, ele refletir essas coisas seria legal. E a outra coisa que eu gostaria muito de ver seria algum tipo de piada com o bardo dando em cima de um monstro. Eu acho que seria divertido. Eu tenho noção do meu medo ao falar isso, mas eu gostaria de ver isso.
É, tomar cuidado nessa parte.
É, não, eu sei. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente deseja, né?
Apesar que é o Chris Pine, né, cara?
Vai acontecer.
É difícil resistir aí.
Vai acontecer.
É.
Mas alguma outra coisa a gente quer comentar de quinta-feira?
Eu acho que quinta não teve mais nada, né? Eu acho que quinta foi um dia muito morto. Porque eu me lembro que a única coisa que eu consegui achar na internet, além do trailer do D&D e o lance do Caverna do Dragão, era a galera tirando foto dos bonecos que tinha pra vender na San Diego Comic Con. Não tinha mais nada.
Daquele Yoda muito louco lá, daquele Baby Yoda.
150 mil, né?
Caríssimo. É, mas
quanto?
Pô, incrível, cara.
150, parece. É 150 ou 250 mil?
É, era um troço absurdo de caro, mas era um Baby Yoda perfeito, assim, parecia real, cara.
Tá, mas o que o Baby Yoda faz? É só bonitinho?
Ele se mexe. Ele vem naquele no bercinho e se mexe. É isso. 150 mil.
Jureg, para de fingir que se você não tivesse essa grana, você não compraria. Não,
cara, não, desculpa. 150 mil eu não compraria.
O Jureg já tá vendo se ele pode vender a casa dele pra comprar o Baby Yoda, cara.
Será que financia? Poxa, cara.
Será que parcela em 20 vezes?
É. Né? Não, mas então acho que quinta-feira não teve realmente. Eu até abri aqui o calendário da Comic Con, eu tinha marcado vários painéis pra acompanhar. Realmente, quinta-feira era Dungeons and Dragons e abraço, sabe? Não teve mais nada.
É, eu vi até uma notícia recentemente aí que o pessoal tava reclamando, o pessoal da San Diego Comic Con, né? Reclamando que no painel que apareceu o Keanu Reeves, tinha só 500 pessoas. Cabe 8 mil pessoas lá no Hall H, né?
Isso, mas eu entendi a treta. O que que aconteceu? É porque, assim, o painel onde ele apareceu não era um painel do John Wick. Era um painel que, se não me engano, foi o último painel do dia. Era um painel sobre diretores que era moderado pelo editor do Collider e tudo mais. E ele estava entrevistando os diretores. E dentro, assim, ó, pelo menos no dia, eu acho que foi na sexta que rolou isso, né? Como era o último painel e os painéis mais badalados eles aconteciam acho que umas 2 horas antes, a galera esvaziou. Então ficou só a galera que curtiu os diretores. Do nada surgiu Keanu Reeves. Ah, então, valeu galera, tá aqui o pôster pra todo mundo e toma um trailer do John Wick 4, sabe?
Então, não do foi... nada, sim.
É, não foi anunciado antes que ele ia tá lá, que ia rolar o trailer, tipo, simplesmente foi. Então isso eu até entendo. Mas é realmente, tipo, é um painel que deveria ser num lugar menor. Não tinha que ser no Hall H, porque o Hall H é muito grande pra um painel desse. Tem outros lugares dentro do centro de convenções que dava pra colocar e, tipo, ia ficar cheio, todo mundo ia ficar feliz e tudo mais. Então isso eu até entendo. Mas teve esse problema esse ano de, tipo, alguns painéis consideravelmente grandes, assim, terem ficado meio vazios, sabe? Por causa disso. Eu acho que é o primeiro depois da pandemia, né? Então fica meio tenso, assim, a galera, né?
É, bem isso que eu ia comentar. Eu acho que a galera ainda tá relembrando como é que é estar num evento desse porte, né?
É uma coisa que eu achei interessante, tipo, tem um amigo meu que tava lá nessa de 2022 e daí eu perguntei até pra ele como é que tava a questão de máscara. Porque todo mundo amontoado no lugar fechado, ele falou, cara, todo mundo tá de máscara aqui dentro. É uma ou outra pessoa sem máscara. Só que...
Nossa, que legal.
Ele achou, assim, a única coisa que... Ele não tava... Tava cheio pra caramba, mas não tava como em anos anteriores que ele tinha ido, que você não conseguia andar direito. Então, eu acho que eles deram uma segurada no número de pessoas e o pessoal mesmo se conscientizou. Pô, é um lugar fechado. Vamos colocar máscara. Então, tinha muita gente de máscara. Isso eu achei bem interessante. Principalmente pros Estados Unidos, sabe? Então, sim, pelo menos isso eles conseguiram trazer isso pra galera. Mas é doideira aquilo ali.
Bom, depois dessa nossa quinta-feira vazia, a gente teve uma sexta-feira que teve muitos acontecimentos. Nós temos Senhor dos Anéis, nós temos algumas animações da Marvel e, se eu não me engano, tem mais uma que o Glênio vai querer falar bastante. Por onde que a gente começa nessa sexta-feira?
Acho que dá pra começar pelo trailer do Senhor dos Anéis, né? Anéis do Poder. É Anéis do Poder ou de Poder? Acho que é de Poder, né?
É do Poder. Não, é do Poder.
Isto.
Mas no YouTube do Prime Video tá de Poder.
Então talvez eu esteja errado.
Eu estou falando sério, eu entrei.
Louco.
Então, porque a tradução, no, se não me engano, do Senhor dos Anéis mesmo, são anéis do poder, né? Não são de poder.
Ó, até entrei aqui, ó. Se você entra no canal oficial do Prime Video, Senhor dos Anéis, os anéis de poder. Uhum. Todo mundo tá falando errado o nome do negócio.
Boa, não, a gente continua. Hoje a gente não tá removendo nada do episódio.
Meu Deus.
Tá, a gente vai continuar não, deixa mostrando os equívocos.
Não, e agora a gente tem que deixar, porque nenhum site BR tá tratando como anéis de poder. Tá do poder. Ninguém tá tratando então, pelo título errado, tipo, certo.
É, porque se eu não me engano, a tradução no Senhor dos Anéis são os anéis do poder que são entregues pra cada raça, não de poder.
Sim, concordo.
Mas...
Vamos colocar.
Não,
vamos
não, colocar eu tô rindo por causa disso. Tô...
Vamos colocar na conta da Amazon. A Amazon tá traduzindo errado pra gente. É isso.
É
isso.
Amazon.
Exato.
Vacilo.
Que falha,
vacilo.
Amazon. Mas falando do trailer, Bom, eu sou bem cadelinha, sabe, de Senhor dos Anéis, gente. Então, foi outro trailer que eu assisti, todo felizinho, quando apareceu o Balrog no final, parecia que eu
Então.
tava vendo um Pokémon, foi
Pô, parece que sou um
especial.
Pokémon. Eu gostei, assim, eu gostei muito do trailer. Eu achei que ele tá. Apesar de ele ter algumas cenas ali que eu fiquei pensando, isso daí não é na Segunda Era, não. A galera tá um pouco empolgada demais. Não era na Segunda Era que acontecia aquilo ali, mas beleza. É, de ter o Sauron no trailer. Que eu pensei que não ia ter. E aí eu tenho uma coisa. Antes de sair esse trailer. Tem um personagem que, inclusive, eles mostraram o pôster no painel, que eles só falam, eles chamam ele de O Estranho. E aí, depois, no trailer, aparece um sujeito lá de cabelo branco e todo com cara de mal, que, segundo consta, é o Sauron. Só que esse O Estranho, ele é chamado pelo nome que era o Sauron antes de se transformar no Sauron, que é, tipo, até anotei, é o Anatar. E daí eles ligaram ele como esse estranho, que é quem cai lá na terra, lá que tem aqueles pré-hobbit lá que encontram ele.
Sim.
E um pessoal tava falando, ah, aquilo ali é o Gandalf. Só que o Gandalf ele não chega na Segunda Era, chega só na terceira, né? Então eu fiquei um pouco na dúvida ali quem realmente é o Sauron ali, se é esse cara, se é o outro e tudo mais, mas só o fato de ter a chegada do Sauron. Na Terra-média e tudo mais, e como isso vai desenvolver, que eles falaram que tem cinco temporadas planejadas, eu me empolguei. Vou ter que ser sincero e falar que eu me empolguei demais. Mas.
Eu fico com receio porque é aquela coisa. Eu não sei de onde eles estão tirando esse material. Eu
Coração,
sei
né?
que, se eu não me engano. Oi?
É do coração.
Então, exatamente. E assim, se a gente lembrar de uma série de livros que era muito boa, que era o Game of Thrones, quando eles começaram a tirar do coração as coisas.
É.
Cara, mas aí no Game
É
of Thrones acho que eles tiraram de outro lugar, cara, não do coração.
que Game of Thrones não tem coração, né? Tipo, você não tem aquela coisa, olha que coisa bonita, é só guerra, gente morrendo e tudo mais. Ali não. Senhor dos Anéis ainda tem a alma ainda, tem a luz. Então ainda dá pra tirar.
E assim, eu sei que eles vão usar muita coisa do Silmarillion, né? Então,
Não,
jogando
parece que
assim,
eles não
tem uma
podem.
base.
Se
Eles
não
não me engano,
podem
eles não
usar.
podem usar do Silmarillion, eles podem usar somente dos apêndices que tem no Retorno do Rei. Eu acho que de uma meia dúzia de textos. Eu tô assim, empolgado, porque visualmente ele tá me parecendo interessante, mas eu também tô curioso e um pouco com medo, que nem você, por causa disso. Pode ser muito legal, pode ser um lixo.
Quando eu digo, né, tipo, o Silmarillion, eu digo como é que eu posso dizer? Inspiração,
Assim.
talvez,
É
né?
que ele cobre aquela a era, né? Então, tipo, alguma coisa vai ter que pingar.
Porque como você comentou, né, da chegada do Sauron e tal, se eu não me engano, do Silmarillion, na verdade, ainda é o Morgoth lá, então eu acho que eles vão tentar fazer mais um paralelo com os filmes. Como que seria mais ou menos essa história contada antes. Mas, como eu disse, cara, eu gosto muito de Senhor dos Anéis, é uma das. Provavelmente minha obra favorita, então. O que vier, cara, sendo bem feito, não sendo tipo o terceiro filme do Hobbit, eu tô comprando.
Isso. É basicamente isso. Não ofendendo no final do dia, tá show.
Exatamente, exatamente. Só aquela primeira cena lá, cara, da Galadriel colocando aquela pilha de elmos, né? Já me deu um arrepio, assim. Pô, pode ser muito massa.
Né? Mas é só doideira. E anéis de poder.
De
Vamos deixar
poder.
de poder. Todo mundo
Cara,
falando
tá errado
errado.
em todo lugar, cara.
Eu descobri isso quando eu fui postar o trailer no Puro Pop. Inclusive, eu vou fazer meu jabá aqui. Acessem puropop.com.br. Puro, não é tudo.
Isso.
É puropop.com.br. É aí que eu percebi, porque eu tinha colocado só o trailer, o gringo, né? Que daí tinha lá Rings of Power. E aí eu fui colocar a versão nacional, que aí vinha com legenda e tudo mais pra galera. E daí tinha Anéis de Poder, deu o quê? Aí eu fui ver e todo mundo tá postando Anéis do Poder. Eu falei, gente, muda o nome da série. Tá todo mundo falando de um jeito, muda o nome
Dá
da série.
tempo, dá
Exato.
tempo de mudar, né?
Dá.
Eu concordo.
Mas depois teve Marvel, né? Acho que foi o
É aí
segundo
que os
painel.
Agora a gente perde o Thiago pro resto do episódio.
Não, é que na verdade, cara, na sexta-feira a gente teve a parte das animações da Marvel, né?
Isso.
Então, tem lá uma série de curtas que vai ter do Groot, que é Eu Sou Groot, o nome. Vai ter uma animação nova do Homem-Aranha, que vai ser Freshman Year lá. Não sei, eu acho que não tem tradução ainda.
Ainda não.
Mas isso pra 2024.
É, acho que temporada... todas ali estão, né? Só acho que o What If.
É, então, o What If, a temporada 2 foi confirmado pro ano que vem. E já confirmaram que vai ter a terceira temporada. Daí provavelmente pra 2024.
É.
E a que eu gostaria muito de ter visto alguma coisa que eu comentei no início, que é o X-Men 97, que é uma continuação imediata daquela série animada clássica que acho que todos nós crescemos assistindo, que estreia no final do ano que vem.
Pois é, a série do Groot, ela estreia já esse ano, acho que ela estreia em agosto agora, né? São 5 curtas. É a Marvel se rendendo a piada de peido. Porque tem já no trailer uma piada de peido. Eu já fiquei, pelo amor de Deus, né? Mas é bem infantil. Cara, tá ok.
Não, e sabe, isso eu tenho percebido, inclusive até acho que eu comentei com algum aqui do Decaeders, que nos Estados Unidos eles adoram piada de peido, cara. Não sei porquê, assim. Eles acham super engraçado. Mesmo mais adulto, assim. Então, acho que é uma questão cultural aí.
Pode ser, pode ser. Mas eu colocava na conta de criança ali, tipo, é uma série bem infantil, então beleza, as crianças dão risada de peito, beleza, show de bola.
É, verdade.
É, mas as outras animações, a que eu mais me empolguei, a que eu mais fiquei confuso, foi essa do Homem-Aranha. Porque quando ela foi anunciada, ela seria parte do canone do MCU, do universo da Marvel nos cinemas, ele mostraria o momento onde o Peter Parker foi picado até o momento onde o Tony Stark aparece na casa dele comendo o biscoito da Tia May. Só que tá confuso, porque eles mostraram que a animação vai ter Demolidor, vai ter o Norman Osborn, vai ter o Dr. Octopus, vai ter o Harry, vai ter todo mundo. Já, tipo, no filme, acho que no Guerra Civil, ele fala que ele tá, desde que ele foi picado, ele tá, tipo, há 6 meses com os poderes. Então já não faz muito sentido. E eles continuam batendo na tecla que faz parte do canone dos filmes. Nada ali tá fazendo sentido.
Na verdade, acho que o maior problema é porque a gente teve no Doutor Estranho, ele conheceu o Octopus e o Osborn.
Doutor Estranho,
sim,
no
próprio Homem-Aranha, cara.
Ah, foi no próprio Homem-Aranha, desculpe,
isso,
perdão.
Casa, exatamente.
E tipo, e ele não sabia quem eles eram.
Não, e ele não só não sabia, como o Osborn vai até o prédio onde seria o Scorpio, ele fala que não existe a empresa, que não existe ninguém. E aí no desenho ele aparece, tipo, e o filho dele aparece. Então eu tenho a impressão que ou a Marvel simplesmente vai tocar um foda-se, tipo, faz o desenho aí, se liberta, coloca ele em 500 roupas diferentes porque a gente tem boneco pra vender e eu vou comprar. Uhum. Porque eu vi uns ali, eu vou comprar. Aquele Demolidor, a imagenzinha que eles divulgaram, pô, vou ter que comprar aquele boneco. Então, ou eles vão fazer completamente fora, ou vai acontecer alguma coisa até a estreia desse desenho, em 2024, que vai mudar tudo. Com esse lance, depois que a gente vai falar dos filmes e tudo mais, alguma coisa vai mudar pra esse negócio entrar no canone, porque não faz sentido nenhum. Vai ser desenho legal? Vai ser legal pra caramba, eu vou assistir. Mas ainda não tá encaixando, sabe? Então isso é eu acho que de todo o painel ali, isso e talvez um pouco X-Men é o que tá mais me deixando na dúvida com as coisas que eles estão fazendo.
Só uma informação aí sobre esse desenho do Spider-Man. Uma informação legal, que tem um dos designers que está trabalhando na produção dos personagens dessa animação, é brasileiro. Então o nome dele é Leonardo Romero, no Instagram é leo_romero11, E, pô, o cara é muito bom, mas muito bom mesmo. Então você vê o traço desses personagens que apareceram lá já, que eles revelaram as artes na Comic Con, tudo. É bem o estilo de traço do cara. Então é muito legal ver um brasileiro representando tudo aí. Mas então eu abro parênteses e já fecho parênteses, podem voltar às discussões.
Pô, mas muito legal, isso daí é
É
show de
legal
bola.
mesmo.
Mas eu fiquei, eu realmente, a única coisa que me deixou na dúvida era a relação, assim, de todos ali, foi o que mais, tipo, isso daí não tá ornando, e me deixou curioso. Agora o resto, X-Men é X-Men, vai tocar a musiquinha, é só isso que eu preciso agora.
Isso, pelo amor de Deus, cara, usa o mesmo
Vai
tema, né?
tocar a
Se
musiquinha.
quiserem, sei lá, remasterizar, restilizar, mas não estraga, por favor.
Não,
Que
eles
a gente
vão
precisa dessa
usar.
nostalgia.
Porque eles já usaram duas vezes, né, a música. Tipo, a Marvel
Inclusive
usou,
no
né?
filme do Doutor Estranho, né? Sim.
É, eles usaram depois a musiquinha, tipo, o trechinho. E eu não sei se eu posso falar spoiler. Já foi, né? Vocês já falaram do Miss Marvel.
Já, pode
Aí,
falar, a gente já falou.
não,
É o
tá aí.
episódio que já foi.
Quando ela
Tá no
fala,
Disney
toca.
Plus já.
É, quando ela fala do cara, você é mutante, toca a musiquinha, porra.
Ah, sim.
Então, já foi. Então eles vão continuar com essa musiquinha, eles vão fazer aquela fanfarra na frente do Marvel Studios quando sair o filme. Eles vão meter a musiquinha, porque a gente sabe que eles vão meter. Se eles colocaram o do Homem-Aranha, óbvio que eles vão usar aquela musiquinha. Se não usar, banda de patife. Mas enfim.
Tá errado, isso não
Tá
tá
errado.
errado, é
Tá
simples
errado.
assim.
Mas eu achei legal, que nem você falou, a questão dele ser uma sequência direta do desenho anterior, né, ali dos anos 90. E entra também a dúvida da questão do Doutor Estranho, porque no final da série do X-Men, se não me engano, o Xavier vai embora, né? Ele vai pro espaço e tudo mais, e agora é o Magneto que é o novo líder dos X-Men. Inclusive
Exato.
mostraram o novo visual do Magneto, achei bem esquisito, para falar bem a verdade.
Ah, com M gigante, né, no peito,
É, ficou meio Mr. M o negócio, ficou meio
né?
esquisito. Mas é ele com o cabelo bem sedoso. Achei bonito o cabelo dele ali. Mas é aquela coisa, eu quero ver exatamente quais são as histórias que eles vão contar. E eles tinham, se não me engano, um dos envolvidos na animação falou que ela tinha alguma conexão com os filmes. Também, daí eu fico na dúvida exatamente qual vai ser essa conexão.
Quero saber também quais filmes, né, que do X-Men a gente tem.
Não, mas é tipo os da do Marvel Studios.
E a conexão é que se passa no mesmo multiverso,
Ah,
são
entendi,
universos
entendi.
diferentes.
Isso. É muito fácil. É muito fácil usar
Não, é bem possível. Se ele vai, então, tem esse universo, ele mostra o desenho, tipo, durante 2 segundos, sabe? Ah, tá ali.
essa. Exato, exato.
Só pra enganar bobo, é pra enganar bobo. É
Ah,
basicamente isso.
e é só para finalizar esse pedaço aí, falar que eles já mostraram imagens do Mancha Solar, então teremos um mutante brasileiro, talvez bem representado, se esperamos. E é isso, e toca o tema, pelo amor de Deus.
Então, que vamos.
E agora, então, eu vou introduzir o tópico final do segundo dia, da sexta-feira aí, que é o The Walking Dead. Para quem me conhece, eu gosto muito do tema de zumbi. E gostei muito já de Walking Dead. Continuo assistindo tudo que é produzido de Walking Dead, porque hoje em dia eu já não sei mais o que eu tô fazendo com a minha vida. Infelizmente, essa é a realidade, cara. Porque no começo tinha aquela expectativa toda, pô, vai ser muito legal, eu li os quadrinhos, tudo. E aí depois, cara, virou um negócio completamente. Tem temporadas que são muito fracas no seriado principal do Walking Dead. Aí agora até que a última temporada e essa temporada atual deram uma melhorada até, de certa forma, a temporada anterior até mais que essa. Tem aquela expectativa, aquela esperança que melhore, mas a gente já sabe que é o final, né?
Eles também estão tirando do coração, Kenny, ou não?
Não, tem ligação com os quadrinhos ainda, cara. Eles mudaram. Tem ligação, eles mudaram algumas coisas em relação aos quadrinhos, mas a história principal, digamos assim, é baseada no, nos quadrinhos atualmente. Eles fizeram alguns trechos do seriado que não tiveram conexão nenhuma com os quadrinhos, que foi tirado do coração, como dito. Mas atualmente eles estão meio que seguindo os quadrinhos.
Ela tá em qual temporada?
Putz, isso é uma boa pergunta, cara.
Porque eles
É.
dividiram as temporadas.
Décima primeira,
O Grêmio existiu
décima
tanto que ele não
primeira,
sabe.
talvez. É, eu
Cara,
acho que
décima
é a
primeira?
temporada 11 e ela essa 11ª temporada ela foi dividida em 3, né? Então são 8 episódios, mais 8 episódios, mais 8 episódios, cara. E agora eles vão ter... O que eles anunciaram aí na Comic Con é exatamente a última parte da 3ª temporada, que são os últimos 8 episódios. E, pô, é o que eu disse, cara. Eu comecei a assistir, daí sabe quando você já tá tão investido num negócio que você decide não parar de assistir mais?
Sim, aquela coisa, né? Eu já comecei, tá ruim, eu vou terminar agora.
Exato.
É. E... Heroes foi assim pra mim.
Então, eu ia falar de Heroes também. Assim. É, eu fui até o final.
É, mas então, Heroes foram 3 temporadas, né? Pelo amor de Deus.
Mas na mente, na nossa alma, durou umas 20, cara. Porra. Foda.
E daí o que tá acontecendo agora com The Walking Dead aí, pra dar um contexto até, um pouco do que foi anunciado na Comic Con, um pouco do que foi anunciado recentemente em notícias, é que, pelo que eles mostraram do trailer, parece que vai começar a ter uns zumbis um pouco diferentes, e isso foi apresentado em um dos spin-offs do World Beyond. Parece que os zumbis agora eles conseguem correr, eles conseguem subir em estrutura, escalar muro e coisa e tal. Então essa talvez seja a novidade aí pra essa última fase do seriado principal. E pra além disso, que foi anunciado na Comic Con, é outro spin-off, que é o Tales of the Walking Dead, que é uma antologia spin-off que ficou mais conhecida por ter o Terry Crews como um dos protagonistas do que qualquer outra coisa. Então são episódios separados, cada episódio vai ter um protagonista diferente, vai contar uma história diferente. E pelo que eu vi do trailer, tem uma das histórias que parece que vai ser legalzinha, que é um cara que tá estudando zumbis, tentando entender os aspectos psicológicos, tentando entender por que, que os zumbis fazem as coisas que eles fazem. Aí vai ter o outro episódio que é com o Terry Crews, que ele vai ser meio que um prepper, que é um cara que tava se preparando pra um potencial apocalipse zumbi e ninguém acreditava nele.
Caraca, eu quero assistir isso já. Eu nunca vi nada de The Walking Dead, mas isso eu quero ver.
A ideia é boa.
Uhum. E um outro episódio que é com a Alpha, que foi uma das personagens da temporada passada ou retrasada de The Walking Dead, daí vão aparentemente contar a história dela. Que eu acho que não vai ser tão legal assim também. E daí eu acho que o que mais a gente pode falar do Walking Dead, já que a gente entrou no assunto aqui, é que falaram que ia ter um filme... Uma série de filmes do Rick, acho que iam ser 3 filmes, porque ele saiu do seriado há um tempo atrás, já não queria mais o ator, não queria mais nada com o seriado. Daí ele saiu e falaram, vai ter filme do Rick agora. E daí a Michonne também saiu do seriado, porque ela queria, a atriz queria fazer outras coisas. E daí falaram, então vamos fazer esses 3 filmes mostrando o que aconteceu com o Rick e a Michonne depois que eles largaram, saindo do seriado, né? E isso muda completamente, porque nos quadrinhos eles continuam até o final lá. E daí falaram, vai ter esses 3 filmes. Daí agora eles mudaram e falaram, não vai mais ser 3 filmes não, vai ser um seriado, uma minissérie com 6 episódios que vai mostrar o que aconteceu com eles. Então não sei o que esperar disso também, pode ser que façam alguma coisa legal, pode ser que continuem só tentando roubar mais dinheiro da gente com mais episódio. E
pra
além disso... eu vou assistir porque, enfim, né, não tem mais o que fazer. E tem outros 2 spin-offs que já foram anunciados também, um vai ser com o Daryl, será o Daryl e a Carol protagonizando, mas daí agora vai ser só o Daryl porque eles vão filmar na Europa, e por problemas logísticos a Carol não pode ir pra Europa, a atriz que faz a Carol não pode ir pra Europa, então vai ser só do Daryl. E vai ter um outro seriado, o spin-off, que vai ser com o Negan e a Maggie, que vai ser em Manhattan, se chama Isle of the Dead, e vai ser uma Manhattan isolada, sem contatos com o continente, assim. Então ela é meio que uma ilha isolada, e eles vão lá e vão aparentemente lidar com um novo grupo de pessoas que são agressivas, como é tudo que acontece toda a temporada de Walking Dead, né? Então é isso, cara. As minhas expectativas pro Walking Dead é que acabe. É só isso.
Você não aguenta mais, né, Guilherme?
Mas enquanto não acabar... Tá lá.
Não, cara, eu vou falar pra vocês, o seriado principal até que dá pra assistir toda semana, eu até aceito, mas assistir o The World Beyond foi muito ruim, e o Fear the Walking Dead é a pior coisa que eu já assisti na vida, cara. Tipo, começou muito bem, a primeira temporada é muito boa, a temporada atual, acho que é a 8ª, tá terrível, 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 é doloroso de assistir a cada domingo, cara.
E eu me surpreendo de ouvir você falar isso, cara, porque eu sei que você assistiu O Legado de Júpiter.
Cara, eu preferiria assistir a segunda temporada de Legado de Júpiter do que assistir mais uma temporada de Fear the Walking Dead, cara.
Glênio, por favor, pare de assistir de Fear the Walking Dead. Eu tô com dó de você, cara.
Eu fiquei em dúvida em relação a por que a mulher não pode ir pra Europa. Isso daí é... Tá,
eu ia perguntar isso também, mas...
Ela tá sendo procurada pela Interpol. É o Serasa. É o Serasa, né, europeu. Tá segurando.
Então, cara, Eu tava vendo o porquê, né, tentando entender o porquê, e na época, quando saiu a notícia, cara, ela tem uma fanbase muito absurda, assim, os caras são muito fanáticos e eu não consigo entender o porquê, mas o pessoal tava, algumas pessoas estavam falando que talvez tivesse alguma coisa a ver com vacinação e conseguir visto, cara. Nossa. Então eu não sei se é isso mesmo, se tem a ver com isso, mas era o que o pessoal tava... Teorias do Twitter e Reddit, né, cara? A gente nunca sabe, provavelmente é mentira, inclusive.
Uhum. Cara, eu só quero fazer dois comentários de tudo que você falou, apaixonadamente aí pela Walking Dead. A primeira coisa é que eu vou querer ver pelo menos esse episódio do Terry Crews. Primeiro, Terry Crews. E segundo, pra comparar com o nosso episódio de como sobreviver ao apocalipse zumbi e ver se tem algum paralelo ali.
Cara, com certeza não vai ser o meu caso, mas tudo bem.
Não vai ser.
Mas você vê que ele conseguiu sobreviver, então não vai ter nada a ver com o nosso episódio, né?
Exatamente, a gente estaria morto.
Pelo menos pra gente ver se a gente tá na pista certa. E segundo, que é uma coisa que a gente esqueceu de falar, mas como você disse no começo, Glenn, que você adora essa temática de zumbis, a Marvel vai lançar também uma série animada spin-off de What If. Olha, é o spin-off do spin-off, né?
Meu Deus do céu.
Que é praticamente o The Walking Dead, né? E vai ser o Marvel Zombies, cara, que vai ser sobre o universo, né, de dentro do multiverso da Marvel, onde todos são zumbis, cara. Então talvez você goste desse.
Vamos esperar pra ver aí. Eu assisti o episódio do What If dos zumbis e não achei grande coisa, mas parece que... Eu até tava tentando ler um pouquinho sobre o que vai ser explorado nesse Marvel Zombies aí, e parece que vai ser um grupo de heróis que sobreviveu, que não virou zumbi, heróis, entre aspas, secundários, incluindo a Kate Bishop, o Shang-Chi, que são alguns personagens que foram introduzidos recentemente, tentando encontrar a cura pro zumbis, né? Então, não sei, pode ser interessante, pode ser que eles se apeguem demais à temática de super-herói, e daí eu acho que não seria uma série boa de zumbi, e pode ser que eles se apeguem demais à temática de zumbi, daí não seria uma série boa de super-herói, então não sei o que esperar.
Era melhor não fazer, ali, né? É melhor não fazer, deixa quieto.
Eu pensei a mesma coisa, Oda. Mas enfim,
a animação, inclusive, ela vai ter a classificação só pra maiores, né? Então, eles vão pesar a mão na violência e tudo mais. Que eu acho justo numa série de zumbi, né?
É o mínimo que se espera, né?
Pelo menos.
E daí agora eu vou falar sobre a minha parte apaixonada de sexta-feira, que é John Wick 4. Mentira, eu não assisti nenhum John Wick ainda. Por favor, não me cancelem por isso. Mas teve o trailer de John Wick 4. Eu acho que a gente tem que só deixar essa informação aí.
É o homem nervoso, né? Batendo em todo mundo de maneira espetacular.
Cara, mataram o cachorro dele, cara. Quem não ficaria nervoso?
Porra. Eu entendo. E ele é o Keanu Reeves, então... Eu acho que só isso já vende. Tudo nem precisava de trailer.
É isso.
Bom, caros ouvintes, estamos no sábado da Comic Con. E eu gostaria de dizer que esse é o dia que a gente vai tentar fazer a DC não parecer algo completamente ridículo no universo dos cinemas. E o Oda tava dizendo que ele tem defesa. Então, Oda, por favor, o microfone é seu.
Olha, a Warner chegou, quando eles falaram, a gente vai fazer um painel, a gente vai mostrar Shazam e Adão Negro. Eles não prometeram absolutamente nada além de Shazam e Adão Negro. Tudo o que a galera esperava pra ser um negócio absurdo, veio das vozes na cabeça da galera. Porque não tinha como mostrar alguma coisa do Flash, por causa das polêmicas que estão acontecendo com a Ezra Miller lá. Então eles estão esperando a poeira baixar. Eles não conseguem fazer nada com o Aquaman, porque o Aquaman basicamente, tipo, tem as polêmicas com a Amber Heard lá, que eles estão esperando a poeira baixar. Eles não podem mostrar porque nada verdade, da Batgirl. Cara. É, eles não podem mostrar nada da Batgirl, porque mostrar alguma coisa da Batgirl dá spoiler do Flash. Então eles não têm o que mostrar.
Caraca.
Eles têm Shazam e Adão Negro. O que que eles mostraram no sábado da Comic Con? Shazam e Adão Negro.
E aquela história, não sei se você viu isso, Oda, de que o Henry Cavill ia aparecer do nada lá pra falar do Superman.
Só que no meio da semana já tinham falado, o homem tá na Europa filmando Witcher. E beleza, ele podia só gravar um vídeo. Sabe?
Sim,
grava um
impede
vídeo
hoje em dia.
É.
Faz um zoom lá com a galera, o
é.
Skype.
Faz um Microsoft Teams ali, show. Mas pra falar o quê? Tipo, sou o Superman? Ah, mas eu não tenho projeto. E a Warner tem um problema que eles já... Tipo, teve uma época, acho que faz uns 4 anos. Foi antes de sair a Liga da Justiça, que eles anunciaram uma dúzia de filme e saíram 2. Então eles não anunciam mais. A não ser que eles já começarem a gravar, tipo, estamos gravando, gente. Então o filme vai sair. E ainda não sei, né? Então não tinha por que ele tá lá. A galera colocou muito na cabeça. Eu acho que isso foi horrível pra Warner. Porque a Warner em momento algum não chegou e falou, gente, cara, não vem. Para.
O pessoal sempre hypa mais do que deve também, né? Não dá nem pra negar.
É, ali foi 100% isso. Porque você via muito, até teve no momento do Adão Negro que o The Rock tava lá. E ele comentou sobre o Superman. Vaiaram o homem lá. Como é que você vai o The Rock? O homem é um touro.
Não. Caraca.
Tem como.
Cara, é uma tá coragem errado. Assim, tá porque errado. Noção não é, né? Porque...
E não é nem pelo tamanho dele. Ele é o The Rock, cara.
Sim, cara.
Não se vai o The Rock.
É. Então, ali você vê que, assim, é o grande problema da DC. Eles criaram um monstro que se chama Snyderverse. Que tem uma galera que quer aquilo. Criou um monstro.
Meu Deus.
Então a galera fica em cima daquilo. E daí não deixa, não avança. Vamos pra frente.
E sabe o que é o
frente,
pior, gente? Cara? O pior é que o Zack Snyder fica... Todo momento ele cutuca nisso de volta.
Mas semana cara, mesmo, ele quer dinheiro, semana, ele tem que trabalhar pra ganhar dinheiro.
No fim de semana ele já mandou stories no Instagram lá, tipo, fazendo referência.
É.
Tipo, ó, lembra do Snyderverse, ó?
Então, e sabe o que é o pior? No filme do Shazam eles deixaram bem claro, tipo, é o mesmo universo. Porque ele fala, ah, eu queria ser rápido, aparece o Flash. Ah, eu queria ser assim, aparece o Batman, que é o Ben Affleck.
Uhum. Sim.
Então, porra, toca desse jeito. Já foi, aconteceu, é o mesmo universo, vamos. E vai, toca pra frente, sabe? E ali a galera fica nessa coisa por causa do Henry Cavill, que obviamente ou ele não quer mais, ou o Warner não quer mais. Então, tipo, pesou. Eu fiquei chateado pelo The Rock. Apesar de eu achar o filme do Adão Negro completamente dispensável. Mas eu fiquei bolado. Fiquei bolado. Fiquei triste. Vocês me deixaram triste por lembrar disso. Muito obrigado.
Mas aí você tocou num ponto que é muito importante. O pessoal aí que acompanha da Decaedro que nada sabe que eu consumi muito pouco de DC. Então, Adão Negro, eu nem sabia que existia. Soube quando começou os boatos ainda do filme. E tem um hype nesse Adão Negro. E eu não sei se é só por causa do The Rock ou não.
É só por causa do The Rock. Esse filme tá saindo porque o The Rock, em algum momento, ele falou: eu vou fazer um filme do Adão Negro. A galera, por que, cara? Eu vou fazer um filme do Adão Negro. Quem que vai falar não pra esse homem?
Exatamente. Apesar de que tem louco pra tudo, né? Tem gente que vai ao The Rock, vai saber se alguém vai tentar falar não.
Então, mas eu me lembro que teve um... Alguém, tipo, desenterrou uma entrevista quando ele fez aquele filme do Hércules. E ele falando que ele queria fazer algum filme, alguma coisa, um anti-herói como Adão Negro.
Então, eu tinha visto isso... Mas eu achei que era alguma coisa editada, que era meme, porque eu falei, né, é piada isso daí, não pode ser sério. Eu não sabia que era sério essa entrevista, cara.
Cara, eu vou ser muito sincero que eu também não era uma pessoa muito versada em DC quando eu descobri o Adão Negro, que pra mim Adão Negro era uma banda brasileira de reggae. Ela existe. Se vocês procurarem Adão Negro reggae, é uma banda de Salvador. Inclusive está nativa. Procurei aqui agora.
Olha só.
É, então eu não sabia exatamente. Depois que eu vi Adão Negro, é o vilão do Shazam.
Cara.
Beleza. Por que que ele é vilão? Bom, você foi atrás do... Da
eu fui atrás, eu fui atrás.
Eu sei o que eu tô falando, eu não tô jogando palavras assim.
Cara,
não.
Eles têm um site oficial, cara, é bem bonitinho o site deles.
Eu não tô alucinando, gente. Isso existe, sabe? Que bom que eu não tô alucinando, porque agora eu fiquei em dúvida. Mas então, o Adão Negro, assim, eu não consigo ver ele funcionando sozinho. E daí saiu o trailer... E isso só reforça a minha sensação de que ele não funciona sozinho. Tipo, quem é fã do Adão Negro, sabe? Não tô falando da banda. Da banda deve ter. Pô, tá até hoje, desde 96, eu vi agora aqui.
Muito tempo de estrada, cara.
Com certeza foi os ferrenhos aí.
Pô, muito mais do que o do Gibi.
Não, e uma coisa que eu penso, assim, cara, do Adão Negro também, é que não dá nem pra falar que um dia o The Rock se olhou no espelho e pensou, pô, eu tô parecendo o Adão Negro hoje.
Sim.
O personagem em si não tinha nada a ver com ele, cara.
Não, ele não parece no gibi, ele não parece no jogo do Injustice, que inclusive parece aquele pastor lá, sabe, né, do pastor? Silas Malafaia. Se você procurar Silas Malafaia,
eu ia estar indo procurar...
Adão Negro é a mesma cara, é assustador.
Meu Deus, cara. Eu nunca tinha visto isso, velho. É igual.
É, o Adão Negro é o Silas Malafaia. E daí o The Rock resolveu que ele ia ser o Adão Negro.
Eu quero abrir um parênteses, porque eu tô muito feliz que o Oda tá aqui. Porque normalmente sou eu que falo essas besteiras e eu fico sendo julgado. Mas eu me sinto feliz porque eu não sou a única pessoa no mundo que pensa essas besteiras.
Tem que dar essa volta, cara. Né? Tem que dar essa volta pra dar uma, né, uma balançada no negócio.
Eu só imagino, cara, o Adão Negro falando assim, ai, você pode vir com esse papo de Shazam que eu tô nem aí.
Então, é isso. Então, você fica naquela coisa, pô, Shazam é legal, um filminho legal, um filminho família, divertido. Aí coloca lá o Adão Negro. Não, mas aí o The Rock tem, segundo consta, tem no contrato que ele não pode perder briga nos filmes dele. Ele sempre empata.
É verdade.
Repare que ele não perde as brigas, ele empata. Uhum. No máximo. Então, beleza. Daí não pode perder? Então, beleza. Vamos colocar o cara como anti-herói. Que filme ruim, porque ele é um anti-herói que nunca perde. Pra nada. O cara é, tipo, perfeito. Até o Superman morre. E o Adão Negro tá lá. Então, olha. The Rock, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, The Rock. E agora eu fiquei com a imagem do Silas Malafaia na cabeça.
Ela tá na minha Todos tela, nós. Não tá na minha cabeça. Isso é o pior.
Tentando levantar
sério,
sobre
ouvintes,
você.
Ouvintes, busquem Adão Negro, Silas Malafaia no Google, que vale a pena. Eu prometo que vale a pena.
Que horror.
Bom, depois de falar de tudo que a DC teve de bom nessa apresentação... tá bom. Mas assim, eu quero fazer um comentário pequeno da série do Star Trek, tá bom? Porque... Eu não, do que na verdade do que eles falaram em Star Trek, porque de novo, eu não sei o que esperado que eles vão colocar. A gente tem pouca coisa sendo recente de Star Trek, eu não sei, eles tinham anunciado um filme, eu não sei como que ficou a ideia de sair esse filme, mas a proposta de Star Trek é uma coisa que sempre me assusta, porque Star Trek ele é para ser algo que é mais pé no chão, mas ele não tem sido nesses filmes de remake que tem sido feito. Remake não, né? Nesses filmes mais novos que tem saído. Ele não tem tido aquela noção de Star Trek de ser uma ficção científica e não um filme de ação com um pouco de fantasia. Isso me dá um pouco de receio.
Tá, eu só quero dizer uma coisa, cara. Você falar Star Trek pé no chão é um pouco dúbio. Eu entendo o que você quer falar, você é físico. Você tá falando nessa questão, certo? Que tem mais...
Cara, eu tô falando na questão que quando a gente fala de Star Trek, a gente compara com... Porque ele é ficção científica, aquela série original, tá bom? Uhum. Ela é muito... É claro que a gente olha e diz, nossa, mas é ridículo o que eles estão falando. Cara, é ridículo o que eles falam. Mas existem limites e eles não tentam criar coisa pseudocientífica pra que aquilo funcione. Eles tentam se basear em coisas que, em teoria, seriam possíveis. E esses novos filmes não têm feito isso.
É, e agora tem uma série live action, certo? E uma animação.
Isso. É, a animação...
Se...
Mas a série live action chamou um pouco de atenção.
pro crossover, né?
Sim, isso, vai, é, vai. É isso que eles anunciaram, que eles vão juntar Strange New Worlds com a animação Lower Decks. E Joreg parece não estar muito empolgado com isso.
Não, não tô, não nego. Uhum. Eu gosto de Star Trek bastante, cara. Esse que eu, acho que esse é o maior problema, cara.
Yeah. Mas é. Eu não tenho muito o que comentar. Eu não assisto Star Trek, cara. É, eu assisti esses filmes novos aí. E. Como você falou, mais ou menos aí, né? Eu não sei, cara. Eu só achei interessante essa ideia deles quererem fazer o crossover de uma animação com live action. Isso pode ficar interessante.
É, com sorte fica bom, mas não sei, nunca se sabe.
É, eu sei que a gente precisa falar do grande evento de sábado, mas eu só quero deixar aqui um parênteses rapidinho pra falar de Sandman.
Eu ia falar disso também.
Na Netflix, dia 5 de agosto. É, eu li alguns volumes de Sandman, pra mim é a melhor coisa que a DC já fez. Toma essa.
Eu não nego.
E,
não sei assim, se é a melhor, mas é maravilhoso.
É, exatamente, cara. E assim, o trailer não me chamou tanta atenção, embora tenha os elementos ali, foi mais ou menos o sentimento que eu tive assistindo o trailer da Dragons, né? Fanservice e tal.
Sim.
Mas hoje eu vi um featurette que eles colocaram na internet da morte. Né, do sonho e da morte juntos lá, no momento que ela vai buscar um senhorzinho. Cara, é 3 minutos, assim, a cena super bonita, assim, simples e bonita, assim, bem escrita, né, bem atuada. Ali a série me ganhou. E eu só espero que eles mantenham mais essa ideia do que, tipo, vamos fazer uma série de super-herói e poderzinho, sabe?
Então vamos falar de Marvel. Vou falar para cacete do Marvel.
Sim, é o que foi. Foi o Comic Con, cara. O Comic Con foi a Marvel.
É basicamente. Foi a Marvel voltando pro Hall H. O Hall H é muito legal de ir. É, eu vou agora dar a minha carteirada. Eu fui uma vez numa Comic Con. Eu acompanhei o painel de Amazing Spider-Man. Eu confesso que eu dei uma choramingada no painel do Homem-Aranha. Porque é um negócio do outro mundo. Quando você vai no Hall H e a galera tá empolgada, é uma doideira. E quando tem coisa da Marvel, é mais doideira ainda. Então, eu entendo que ali eles mostraram... Porque se você for parar pra pensar, é um cara mostrando 3 trailers e falando, então, a gente vai fazer essa cacetada de filme. Forte abraço. E a galera fica louca. É muito da hora isso. Mas foi basicamente isso. Eles mostraram a... O trailer de Guardiões da Galáxia Volume 3. Tipo, são os filmes que estão aí. Já foram filmados, né? É, o James Gunn foi com o elenco lá. Esse trailer já vazou na internet. Só que eu acho que ele não vazou completo.
É, eu não vi ainda, inclusive. Tô esperando. Eu escolhi esperar, como eu diria aquele movimento.
Tá certo. Tá certo. E teve também Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Que foi um outro filme que também já tá gravado, que mostraram o Kang. Ele é King ou Kang? Qual é o nome do cidadão? Como vocês chamam ele?
Kang, né? Aqui no Brasil eu chamo de Kang, mas ele é Kang, né?
É
que Kang me remete a Kenga, sabe, cara?
Cara, Kang
então,
me lembra
exatamente.
De Mortal Kombat, cara.
Nossa, velho. Então, nossa. Então, ali teve já, tipo, mostraram o grande lance dele, mostraram um trailer de She-Hulk, que é um trailer muito engraçadinho, mas que vale pela roupa ridícula da grande revelação do Demolidor na série, que vai aparecer ali o Atrevido. Essa é só pra quem assistiu o desenho do Homem-Aranha na Angel Mix.
Sim, sim.
Glorioso, Atrevido. Então, eu achei legal deles usarem a roupa amarela dele, que não é amarela na série, parece que ela é dourada. Então, show de bola. Mas o grande lance ali foi o anúncio que a fase 4 acaba com Pantera Negra, que depois teve aquele trailer maravilhoso divulgado, que foi o único que saiu na internet, né? Saiu online. E a fase 5 e a fase 6, que é pra todo mundo parar com aquela palhaçadinha de a Marvel tá só atirando pra tudo quanto é lado e não tem mais foco nenhum. Pra onde que tá indo isso tudo?
E aí eu faço minha culpa, viu? Eu faço minha culpa, eu achei que era isso.
Você falou bastante mal, isso.
É, tem coisa gravada e eu não vou...
Não tava errado.
Eu tava errado, cara. Os caras, pelo jeito, sabem mesmo o que estão fazendo e... Cara, filhos da mãe, velho. Os caras me botam um negócio que vai sair só em 2025. Que saco.
Eu fiquei um pouco bolado. Eu fiquei um pouco bolado com isso quando saiu e eles falaram, vai sair primeiro o Quarteto Fantástico em 2024 e aí dois filmes dos Vingadores em 2025, que é a Dinastia Kang, Dinastia Kenga, e o Guerras Secretas, que a gente não sabe exatamente qual Guerra Secreta que ele vai adaptar. Provavelmente nenhuma, só vai usar o nome. Mas eu fiquei bolado. Exato. Que ele estreia em novembro de 2025. E 2025, deu fiquei empolgadão. Pô, legal, show. E aí bateu que, e, tipo, na metade do ano seguinte eu faço 40 anos. E daí eu parei, assim, cara, sabe? Uhum. Caralho, porra, daí eu continuo, vou me empolgar com o filme de Aminho? Vou me empolgar com o filme de Aminho. Mas foi um tapa na cara, a vida me dando um tapa na cara, tipo, cara.
Você tem 40, você vai ter 40 anos e vai gostar de filme
eu
de
Aminho. Mas é óbvio que eu vou com camiseta, eu vou com meu moletom do Homem-Aranha. Eu tenho um moletom do Homem-Aranha, que é o uniforme. Sim. Eu vou com essa merda.
Eu só quero dizer que você tem toda a razão, cara.
É, eu também, eu concordo, eu vou estar junto.
Mas me bateu um pouco, tipo, caralho, 40 anos, pô. Foi, isso daqui não tem nada a ver com o painel, tá? Sou só eu trazendo um pouco da minha...
É só um desabafo. Né?
Um desabafo, mas foi muito interessante. Foi até 2025, que inclusive eles deixaram acho que 9 produções para a última fase para revelar depois. Provavelmente vão revelar durante a D23. Mas antes disso teve a... Vocês querem a listinha? Eu tenho a listinha aqui.
só deixa eu fazer um comentário enquanto você pega a sua listinha. Que...
Por favor.
Tinha muita discussão a respeito disso. Tipo, a Marvel vai entregar ou não vai entregar? A Marvel vai deixar pra D23? Não sei o quê. Tinha muita gente que tava contando nisso. Que ia ser meio que morno, igual foi da DC. Só que eles iam deixar o restante das coisas pra D23. Tinha muita gente esperando alguma manifestação a respeito dos X-Men, né, e daí depois, eu não sei, isso é rumor, tá, gente, eu não sei se é real ou não, mas parece que pelo contrato que eles fizeram com a Fox e pela Fox ter feito um filme dos X-Men, né, o Fênix Negra, tipo, meses antes de eles firmarem contrato com a Disney, não se pode utilizar X-Men até 2025, se eu não me engano. Ou 2024, final de 2024. Que eles não podem anunciar alguma coisa de X-Men. Então eles podem estar trabalhando, mas eles podem... você sabe melhor, por favor, pode
é que falar. O lance é assim, antes eles tinham falado do elenco e depois saiu que era mais uma questão dos produtores. O que que é? Quando eles fizeram esse último, aquele último X-Men horrível, da Fênix Negra, eles fizeram o contrato dos produtores, que é aquele Simon Kinberg, eu acho que o Bryan Singer. Eles entraram como produtores com a Fox e eles tinham um contrato que vai até 2025. Então, se a Disney resolver fazer alguma coisa de X-Men, utilizar os personagens, tipo, como X-Men, eles têm que ser incluídos como produtores. E daí eles têm que pagar os caras e os caras provavelmente podem colocar, dar pitaco na história, os cambau. Então, aqui, como a Marvel quer, tipo, não quero isso, então eles vão utilizar, tipo, o Deadpool, que tava no bolo ali, mas completamente alheio, porque dá, porque o personagem permite, e o Xavier eles utilizaram no Doutor Estranho. Mas a equipe em si eles não conseguem utilizar por causa disso, então... Pelo que falaram, o contrato vai até a metade de 2025. Então isso daria uma brecha para tipo, alguma coisa de X-Men aparecendo no Guerras Secretas, que estreia em novembro de 2025. Pelo amor de Deus, essas datas.
Mas, então, mas e também é eu isso. vi que talvez eles fossem, isso também é rumor, né, mas talvez eles fossem utilizar o nome The Mutants, né, Os Mutantes, igual a novela da Record.
É, isso foi
porque
por causa...
daí desvincularia do X-Men.
É, mas isso na verdade foi, eles trouxeram isso porque era o jeito que o Stan Lee queria chamar os X-Men antes e não deixaram, ele só deixou pra raça. E foi porque em algum momento, eu acho que foi durante uma apresentação na Disney Plus, o homem do boné lá, o Kevin Feige, pegou e falou, ah, não sei o que, ele falou The Mutants quando tava, tipo, pra não falar X-Men. E daí a galera se segurou nesse nome, e aí saiu num site que é o Deadline, que é um site grande de cinema, e uma das trades lá que, de Hollywood, e daí eles falaram, ah, The Mutants, e deram, só que a Disney mesmo não confirmou o nome. Foi só tipo, a gente vai falar de Mutante, e os caras, o filme vai se chamar Mutantes. Eu acharia engraçado um filme assim por causa da novela.
Exatamente. Mas daí é uma piadinha brasileira, né? Não adianta.
Sim.
É igual o Conde Dooku do Star Wars.
Conde Dooku, Capitão Panaca e toda aquela grande palhaçadinha. A lista de filmes da fase 5, só pra garantir aqui, na ordem, vai ter filme e vai ter série. Tem Homem-Formiga e a Vespa, Quantumania. Tem Invasões...
Isso é fase 4, né?
Fase 5 já.
É 5?
A fase 4, o Homem-Formiga e a Vespa começam a fase 5.
Ah, perfeito.
É. Ela vai até o Pantera Negra, vai ter a She-Hulk da Pantera Negra, e aí começa. É, depois tem Invasão Secreta, do Disney+, Guardiões da Galáxia, volume 3, tem Echo, que é a série que todo mundo tá assistindo pra ver o Demolidor, a segunda temporada de Loki, tem The Marvels, que era pra ser Capitão Marvel 2 e agora virou todo mundo. Aí tem Blade em novembro do ano que vem.
Cara, eu não sei como eles vão encaixar o Blade nesse universo que eles têm, cara.
Então, boa pergunta. Hoje saiu um videozinho da série da She-Hulk. E em algum momento tem um pôster que no fundo tem lá, Johnny Blaze. Então... Talvez eles comecem a pegar essa parte sobrenatural e mostrar mais. Porque já tem o Capitão, o Cavaleiro da Lua, tem lá o Cavaleiro Negro lá que apareceu pegando em algum... É, tá lá, o homem tá com a espada. Uhum. Então eles vão meter tudo essa galera. Tem o Doutor Estranho com o olho na testa, vai ser uma doideira. Tem Ironheart no final de 2023, essa é uma série que eu não faço ideia como é que vai ser.
Tem... É, Coração de Ferro, né? Que é, digamos, quem vai substituir o Tony Stark. Entre aspas.
É, eu quero ver alguém realmente substituir o Tony Stark, né? Mas sim, a gente aceita.
Aí, numa virada do ano, em 2024, tem Agatha, Coven of Chaos, que é doideira de WandaVision.
Que eu também nada o que esperar.
Eu acho que ali eles vão mostrar meio que o retorno da Wanda, sabe? Como heroína, alguma coisa assim, depois dela ter despirocado geral. Mas vamos ver. É, em 2024 ainda tem Demolidor, que é a queda de Murdock, mas daí ele saiu como Born Again, né? E vai ser uma série de 18 episódios. O que poderia ser um absurdo, porque todas as séries da Marvel têm 6. Mas por ser Demolidor, por ser o atrevido, eu falo que tem pouco episódio pra mandar mais.
Exatamente, cara. E tendo o Charlie Cox e o Vincent D'Onofrio, pode ter 20, pode ter 30. Tá
Por
ótimo.
Por favor. Tem Capitão América, Nova Ordem Mundial. Isso é uma piada totalmente minha. Na verdade não é minha, porque mais pessoas já fizeram, mas eu sempre dou uma risada nesse New World Order, porque eu lembro da NWO, da WCW, e é o Capitão América contra o Hulk Hogan. É claro, é wrestling. Eu sou uma pessoa que gosta de wrestling. É o Capitão América contra Hulk Hogan, Kevin Nash e Scott Hall. Isso aí é só pra quem manja.
Glenn curte.
É, só pra galera que manja.
Sim.
E aí, fechando a fase 5, tem Thunderbolts, que é aquele Vingadores com vilões, na verdade. O que vocês esperam disso? Eu não sei o que esperar desse filme.
Então, sabe quando a gente tava falando do seriado Loki, eu acho?
Foi de Loki, foi de Loki.
Não, foi no final
A gente começou no...
Soldado Invernal,
Falcão,
né?
Falcão e Soldado Invernal.
Ah, tá certo.
Invernal, é verdade.
Por causa do...
A gente comentou dos Thunderbolts, porque tem o Barão Zemo lá, e o Barão Zemo é, digamos, o líder dos Thunderbolts e tal. E foi bem a época que eu ainda lia quadrinhos, assim, religiosamente. Então, eu sei da equipe. A equipe, ela apareceu no momento em que os Vingadores tinham morrido na batalha contra o Massacre.
Nossa!
E seria um negócio assim, vamos substituir os Vingadores. Agora tem esses caras aqui, os Thunderbolts. E, cara, é horrível. Assim, eu não tive simpatia nenhuma, mas por algum motivo lá nos Estados Unidos fez um sucesso enorme esses caras.
Os Thunderbolts não foram responsáveis pelo o couro animal que o Homem-Aranha tomou na Guerra Civil? Quem lê gibi vai lembrar. Eles deram um couro, que é quando ele resolve que ele não vai mais andar com o Tony Stark. E o Tony Stark desliga a roupa dele, porque ele vira o Aranha de Ferro. E os Thunderbolts quase matam ele. Quem salva, acho que ele é o Justiceiro.
Eu preciso trazer as informações do Guerra Civil aqui, que faz um tempo que eu li, mas...
Mas o nome me é familiar. Thunderbolts.
Eu acho que, que é por isso mesmo, cara.
Mas que bom, né? Aqui nos filmes eu não sei como é que eles vão utilizar isso. Por isso que eu perguntei até.
Eu acho que eles só vão usar mesmo o nome Thunderbolts. Vai ter o Barão Zemo lá como líder. E o resto eu acho que eles vão catar o pessoal. O que os rumores dizem é que eles vão usar o Soldado Invernal, o...
Soldado Invernal ou...
O Capitão América.
Que eu ia perguntar.
O US Agent lá, né?
Isso, exato. O agente americano. A
Yelena, eu acho.
A Yelena. E tinha mais alguém que agora eu não tô lembrando.
Tem que lembrar com quem que ela falou lá no final dos filmes lá.
Isso, exatamente. Daí eles vão ser, digamos assim, mestrados pela... Pela mulher do Seinfeld lá. Isso, a
Elaine.
eu acho que tem um potencial desse filme ser, tipo, uma ideia assim, apareceram novos super-heróis, os novos Vingadores, alguma coisa do tipo, naquele esquema mesmo, e daí ter um plot twist no final, não são super-heróis, Mas eu acho que seria uma história bem bobinha.
Eu ouvi você uma pegada meio Esquadrão Suicida, cara.
Não, cara.
Eu acho.
Eu não duvido que seja tipo uma missão, sei lá, vamos invadir a Latvéria. Porque eles têm que ir lá parar o destino. Aí chega lá e o Dr. Doom arrebenta com todo mundo na porrada, porque ele é o Dr. Doom. E aí entra pra próxima, porque ele é o último filme da fase 5.
Sim.
E o primeiro da fase 6 é Quarteto Fantástico. Gostou do gancho?
Isso faria muito sentido.
Ia ficar legal. Ia ser um gancho muito bom, na verdade.
Caramba. Então,
aí entra aquela parte que o Homem do Boné, Kevin Feige, já falou que o filme do Quarteto Fantástico não vai ser um filme de origem. Eles simplesmente vão jogar os personagens no negócio e vai. Porque todo mundo já
Graças
sabe
a Deus. A gente não precisa pela que é, terceira
Zona
vez ver eles indo pro espaço.
Caramba, 4.
Então já deixa ali. Então é bem possível que seja aquilo ali. Eu acho que o Dr. Destino ele aparece antes. Diz a lenda que ele já aparece esse ano, se não me engano, esse ano, próximo ano. Então é possível que eles façam isso daí pra mostrar o quão vilão ele é, quão fodão ele é, e entra pro filme do Quarteto Fantástico. Porque eles já tinham falado que eles querem utilizar o Dr. Destino como... alguém, tipo, uma ameaça absurda até pra Vingadores. E aí entra o lance dos dois filmes dos Vingadores em 2025, que é a Dinastia Kang, que pega essa coisa que eles já vão começar ali no Homem-Formiga. Começaram no Loki, na verdade. Uhum. Só que o fato de ter um filme dos Vingadores, tipo, em maio, e ter um outro em novembro, que ser das Guerras Secretas, aí que entra o lance. Tipo, exatamente o que eles vão... Qual é a merda que vai acontecer no final de maio... Pra precisar do outro já em novembro, sabe? E tem uma outra produção no meio, que ninguém sabe o que é ainda. Então, é uma doideira. O lance da Marvel é uma grande doideira, que foi agora confirmada que, enquanto as três primeiras fases era a saga do infinito, a fase 4, 5 e 6 é a saga do multiverso. Achei bonito. Achei Achei formoso.
Elegante.
Achei elegante. Mas é. Agora é saber exatamente o que, que eles vão enfiar no meio aí. Pelo menos a gente já sabe pra onde que tá indo as coisas, né?
Ah, cara, e eu fico bem feliz, assim, porque nas milhares de discussões que a gente já teve de todas as produções da Marvel aí nesse último ano, aqui no do Decaedro Quinado, tinha muita coisa que a gente tirou pra cima, cara, e agora elas estão se confirmando. Thunderbolts é uma delas. A gente falou muito do Kang de repente ganhar um papel maior, além de ser o vilão do Quantumania, né, do terceiro filme do Homem-Formiga, e tá tudo se pagando, cara. Então, aí, ó, galera, parabéns pra todos nós, viu? Inclusive, eu acho que essa do Kang aí foi o Glênio que mandou a teoria. Parabéns, Glênio, então.
Obrigado. E eu quero perguntar pra vocês aí o que vocês acham no filme do Quarteto Fantástico. Vai ser um dos atores que já interpretou Reed Richards, incluindo John Krasinski, ou vocês acham que vão dar um reboot completo e vai ser um ator completamente novo aí, um cast completamente novo pro quarteto?
Cara, eu acho que vocês não usaram o John Krasinski, cara, eles estão...
Eu acho que eles estão perdendo, cara, porque eu gostei dele como homem elástico, vamos colocar assim.
Eu acho que tem que ser ele, cara. O resto não sei, mas...
É que todo mundo fala de colocar a mulher do cara, que é a Emily Blunt como Sue Storm e tudo mais. Diz a lenda que eles já têm, né, o elenco. Que eles só vão apresentar em setembro, mas diz que eles já têm e quase foi apresentado durante a Comic Con.
Provavelmente D23 aí, né?
Jogaram pra frente.
Comecinho de setembro. É. Eu chuto, se eles vão apresentar já tão rápido assim o negócio, é porque eles já vão começar a filmar no começo do ano, ou eles vão começar a aparecer em outras produções. Tipo, série... Aparece um personagem, aparece outro personagem, sabe?
Cena pós-créditos e caramba, né?
Às vezes até não, sei lá, tem a She-Hulk, do nada aparece, sei lá, Johnny Storm, ou aparece o Coisa, sabe? Vai jogando a galera, pra daí quando chegar o filme deles não precisar fazer uma origem, porque tá todo mundo já acostumado com os caras já.
Sim.
A única coisa que eu sei que vai acontecer é que no momento que aparecer uma Sue Storm, um Namor, que agora tá nos filmes, né, que aparece no filme do Pantera Negra, já vai ficar ouriçado. Afinal de contas, o comedor de casadas da Marvel, né, um grande talarico. Nossa, na hora que ela aparecer, já vai aparecer ele boiando, assim, oi, casada. Não tem como.
Meu talarico. Casal, né, olhando pro...
É, muito meu casal.
E pro Reed Richards.
É,
mas, cara, safado. Agora... Já que você citou aí o Namor, acho que a gente tem que falar que eu acho que foi o grande evento da Comic Con desse ano, que é o trailer de... Na verdade, o painel, né, mas em adendo, o trailer de Pantera Negra Wakanda Forever.
Muito bonito.
Eu acompanhei relatos em vários sites, vários locais que estavam cobrindo ao vivo lá. Como que foi o painel? O painel foi super emocional. O pessoal falou do Chadwick Boseman e do que o Pantera Negra em si, né? A produção, a primeira produção e agora ela se representa. E daí culminou com aquele trailer que estava todo mundo chorando lá no Hall H, né? E que trailer!
Eu achei bonito o trailer, eu achei... Uma ótima sacada da Disney ter liberado a música depois. Eles liberaram 3 músicas já da trilha, que eu acho que... Sendo que só toca uma no trailer, não sei porque liberaram 3. Mas já tem 3, inclusive tem Spotify e tudo mais, já tem aí. Eu achei uma sacada legal pra ganhar dinheiro, porque a Disney sabe ganhar dinheiro. Mas é... Cara, foi um trailer, assim, eu vou ser bastante sincero. Depois de todos os problemas da produção do Pantera Negra, o filme era um que eu tava cagando e andando, sabe? Não tava dando atenção nenhuma pra ele, porque eu achei que não ia render. Exatamente por causa dos problemas, eles iam mudar muita coisa, ia ficar uma coisa de qualquer jeito, sabe? E o trailer me empolgou demais. O trailer, assim, muito bem editado. Claro, é um trailer, né? Mas fez o papel dele, que foi mostrar, tipo, isso daqui pode ser legal pra caramba. E de fato, parece ser muito legal. Gostei muito do namoro ali, da maneira como ele foi apresentado também. E toda a homenagem, sim, né, pro Chadwick Boseman, que eu achei bem legal também.
E teve uma coisa que me pegou no trailer, cara, que assim, a gente sabe que desde que o Chadwick Boseman faleceu, tinha muitos rumores que a Shuri ia assumir o manto do Pantera Negra. Só que daí tem toda a questão da atriz, né, as polêmicas dela por fora aí, então tinha muita gente pedindo pra ela se desligar do projeto, ela já apareceu no trailer, então a gente sabe que ela vai estar no filme e tal. Mas tem uma coisa que me pegou, e eu não sei se vocês talvez notaram a mesma coisa também no trailer, que quando a mãe do T'Challa tá fazendo um discurso num local X lá, ela fala que ela já perdeu toda a família dela. Vocês acham que eles vão matar a Shuri?
Eu acho que seria uma saída boa, cara. Tipo assim, bem maldosamente falando.
Ficou, o podia, o que eu falei, depois fiquei se sentindo mal. Mas é... Mas naquela cena, ela fala isso, eu também pensei nisso. Pensei, ih, vai rodar? Mas assim, no final, quando aparece o Pantera e tudo mais, a cor me lembrou muito do Killmonger.
Sim,
Porque a roupa dele era dourada, né, também, né, os detalhes.
Uhum.
Eu acho que vai ter mais de um Pantera. Eu acho que não vai ficar só com um. Eu acho que vai ser mais de um. Talvez como um jeito muito malandro da Marvel falar assim, então, a gente não mudou tanto. Ela vira um Pantera. Ela tá ali ainda. Mas a gente vai dar a roupinha pra todo mundo, vai dar a florzinha lá. Como é que eles vão fazer a flor, inclusive, nesse?
Então, esse eu fiquei na cabeça, cara. Tipo, como é que eles vão fazer isso? Mas
droga sintética
aí eu já pensei...
agora?
Droga. É, exatamente. Tóxico, eu pensei nisso. A Shuri é uma geniazinha, não sei o que. Eles já têm todo o esquema lá. Ela vai sintetizar o poder da flor. É só isso que eu consigo imaginar.
Ah, eles tinham uma mudinha colocada embaixo de uma árvore ali. Tava perdida, ninguém viu.
Era, só faltava regar.
É, né, cara?
Porque se ela começar com o lance de fazer florzinha pra todo mundo, vai virar bagunça.
Exatamente, então tem que ser um negócio meio pontual, é isso que eu pensei, cara.
Mas eu fiquei depois pensando, e a florzinha? Como é que eles vão virar Pantera Negra sem a florzinha? Como é que eles vão lá pra terra do Mufasa lá? Ver como é que é ver o Mufasa na nuvem. Não tem como.
Lembre-se de quem você é,
né? Puta cena bonita, mas é o Mufasa na nuvem. Como é que eles vão fazer?
É o Mufasa na nuvem, não adianta. É, cara, eu acho que eles vão ter que segurar de uma forma... Na verdade, assim, a gente sabe que o falecimento do Chadwick Boseman foi tipo... Eu imagino os caras na Marvel, né? Cara, depois de todo o sentimentalismo e tal, eles pensaram, putz, e agora, velho? O que a gente vai fazer? Porque o que acontece no primeiro filme é tipo assim... O Chadwick Boseman vai ser o Pantera Negra pra sempre. É mais ou menos isso que a história conta lá. Então, eles vão ter que dar um jeito aí, que eu acho que vai ser bom, cara. Eu boto muita fé no pessoal do roteiro, né, e da direção do Pantera
Ryan
Negra.
Ryan Coogler, né?
É, o cara realmente sabe o que tá fazendo. Essa questão da representatividade é ótima, eu acho que o cara trabalha super bem nisso. Agora, eu não sei se vai ter vários Panteras Negras, cara. Eu prefiro pensar que vai ter um só, que vai aparecer lá pro meio do filme ainda. Eu acho que não vai ser algo assim que vai ser entregue de mão beijada. Mas eu acho que o mais legal vai ser fazer as apostinhas. Quem que vai ser? E isso já... A internet já tá aí, né, cara? Tipo, tá todo mundo questionando isso.
Eu acho que vai ser todo mundo ali. Vai ser a Shuri, vai ser o M'Baku, vai ser... Como é que é o nome da moça lá, que é a Lupita Nyong'o?
Eu não lembro o nome da atriz.
Não, Naki eu acho que é a outra que era que fazia a Michonne, inclusive, que eu agora perdi o nome da mulher aqui.
Grande a Danai...
Isso.
Danai Gurira, eu acho.
Isso. É, eu acho que todo mundo vai virar Pantera Negra porque a Disney gosta de ganhar dinheiro e vender boneco. E fazer spin-off.
Cara, foi o melhor motivo que eu já vi, cara.
A tropa de Pantera Negra.
Eu não duvido. Eu não duvido nada, mas nem um pouco. Eles vão lançar diorama, vamos lançar todo mundo em Hot Toys, vamos lançar todo mundo aquela série Marvel Legends, tá ligado? O negócio é vender boneco. E aí eles podem meter, agora a gente vai fazer um spin-off, vamos fazer uma série no Disney Plus só dos Pantera Negra. Vai vendo, vai vendo. Escuta o que eu tô falando. A Disney adora ganhar dinheiro, eles sabem ganhar dinheiro. Eles vão fazer isso.
E se eles fizerem isso, eles vão ganhar dinheiro. Óbvio. Tenho certeza, cara.
Óbvio. Confia, só confia. Um dia, quando sair o filme e aparecer todo mundo de Pantera Negra, vocês voltam aqui pra esse episódio, vocês vão ouvir e vão pensar, a gente tinha que ter confiado. Confia.
Pode ser. Mas assim, só pra gente finalizar, se fosse pra apostar em um Pantera Negra, quem que vocês apostam aí? Cada um.
Eu real não tenho aposta.
A razão é a Shuri. Porém, eu acho que vão jogar pro um Baco.
O problema da Shuri é que nem você falou, é toda aquela polêmica, cara. E eu não sei se
é externa.
E a Disney e a Marvel, eles evitam isso. Então...
É, eles podem talvez deixar ela pensando assim, pô, até novembro, outubro, novembro, lá que vai sair o filme, já caiu, já saiu, já foi, passado. Sabe, já deu esse problema. Não vai mais dar problema. Então a galera não vai ficar tão em cima. O filme é bom. Ninguém vai lembrar. Mas, né, a gente não sabe como é que é a pessoa também, né?
Então, talvez eu fizesse uma aposta diferente em que eles fizessem começar sendo ela e talvez ela notar que ela não serve pra aquilo no filme, alguma coisa assim. E daí dá um jeito de meio que passar o manto pra alguém. Se eu fosse apostar, eu apostaria isso. Porque ficaria uma coisa meio justa, em questão de que tá dentro da família, que foi ela que escolheu, mas a Disney se livra daquilo de, ó, mas a gente escolheu outra pessoa. Mas eu não sei, cara, como vai fazer.
Pode ser. É uma boa saída.
Eu vou apostar aqui, porque aposta, eu normalmente perco dinheiro, então eu vou apostar numa coisa que eu provavelmente vou perder dinheiro, e se eu acertar, daí eu acerto muito.
Que é o único, seria, né?
Que seria o Killmonger, cara. Eu acho que não vai ser o Killmonger. Eu acho que não tem a menor possibilidade de ser o Killmonger. Mas se for, eu quero todo o dinheiro da aposta pra mim, cara.
Mas você quer, né? Tipo, não faz sentido nenhum. O cara já morreu, mas eu quero.
Exato, exato. Não, pô, Marvel e personagem morto.
Não. Cara, vamos lembrar assim. A gente tá tendo um multiverso. Apareceu ali, eles estalaram o dedinho, apareceu o Thanos de outra realidade e trouxe o Killmonger de outra realidade por qualquer razão. E ele tá aí.
Aquele Killmonger que apareceu também era uma variante ou alguma coisa do tipo. Você
era
um Skrull.
Nossa,
é
verdade, podia ter sido um Skrull.
Os caras podem criar tanta loucuragem aí, cara, que você nunca sabe. Então, pô, eu vou apostar pra tentar ganhar um dinheiro aqui, cara.
Cara, eu vou dizer o seguinte, eu ia apostar na Okoye, né, que é a da Naigurira, que ela ganhou muita notoriedade aí, mas... É meio triste, de repente ela perdeu o status de líder, né, das Dora Milaje. Então,
sim.
Mas eu acho que ela mereceria esse cargo. Só que, se eles conseguirem de uma forma plausível trazer o Michael B. Jordan de volta como Killmonger, cara, eles vão ganhar o cinema inteiro.
Vão, cara. Vão, eu Sabe? Concordo.
Então, eu não duvido que... Cara, se aparecer o Michael B. Jordan no meio do filme sem ninguém saber, assim... Se não sair, vazar nada antes e tal, o cinema vai abaixo.
Eu acho que ele até aparece, hein? Mas eu não sei se fica.
Tipo um cameo, só assim?
É, sei lá, um flashback, uma alucinação, uma viagem de loló, não sei. Ele aparece.
Viagem de loló, ótimo.
Sabe, uma viagem de loló, ele apareceu, olha, o Killmonger. O cara é gato, o cara tem as bolinhas, né, tipo, no peito de cada um que ele matou, a cicatriz, o cara é foda, e daí ele some, só pra falar, ele estava lá. Mas eu acho que ficar, ia ser um troço grande demais pra eles esconderem.
É difícil, né?
É. Ou eu tô falando bobagem, o cara realmente é um novo Pantera Negra, e vocês vão voltar e falar, tava falando merda. Pode ser, pode ser.
É a aposta do Glenn, né?
É,
exatamente. Vamos tentar apostar aí no improvável, no impossível.
Tá certo.
É, mas ó, 10 de novembro também é logo ali, né? A gente já vai descobrir isso. Eu tava meio preocupado porque a gente não via teaser, não via notícia, não sabia de nada do que ia acontecer nesse Pantera Negra e chegando perto a data e tal. Mas pelo jeito eles seguraram tudo pra apresentar na Comic Con e acho que deu bem certo.
Foi show de bola. Vou fazer que nem Renanzinho de Choque de Cultura. Show!
Uma palavra.
Show. Top. Top.
Bom, caros ouvintes, esses foram os destaques da Comic Con San Diego de 2022. Eu queria agradecer pro Oda por todo o bom humor e as coisas que ele falou e esclareceu pra gente sobre a Comic Con. E eu vou deixar pra ele espaço pra ele falar fazer o jabá dele, falar das coisas dele, inclusive do Puro Pop, que é o site dele.
Aprendeu!
Eu escrevi em letras garrafais.
Olha, queria agradecer muito o convite aí, foi muito divertido, sempre um prazer aí, é inenarrável aí ter participado do podcast. Qualquer coisa é só dar um grito que estaremos aí pra falar pra cacete de novo, mas se vocês quiserem, vocês podem acompanhar as bobagens que eu escrevo ali no Twitter, que é @odametal, ou no Puro Pop, que é puropop.com.br, onde eu falo minhas bobagens lá sobre cinema, games, quadrinhos, lutinha, só essa doideira. Então, um forte abraço aí pra vocês.
Beleza, muito obrigado, Oda. E pra você ouvinte, a gente fica aí deixando a seguinte pergunta: o que que você mais gostou da Comic Con, se é que você acompanhou alguma coisa? E se não acompanhou, o que você mais gostou do que a gente falou? Escreve pra gente aí, seja no Twitter, no Instagram, e deixa a mensagem que a gente gosta de ler. Obrigado e até a próxima.
Obrigado por ouvir esse episódio do Dodecaedro Quinado. Quer ficar por dentro dos próximos? Fique de olho nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter como @dodecaedroq e no Instagram e Facebook como @dodecaedroquinado. Também te convidamos a visitar nosso site oficial para acessar todos os episódios já publicados por nós. O site é www.d12q.com.br. Aproveite e nos conte sobre o que achou desse episódio. Críticas, elogios e sugestões de assuntos são sempre bem-vindos. Um abraço e até breve.